Senador Elmano, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Nos últimos meses, as manchetes econômicas no Brasil andam repletas de más notícias. Quase todo dia, só se ouve falar em inflação alta, aumento de desemprego e encolhimento do PIB. Subi à tribuna para tratar de economia, mas na contramão do noticiário eu trago boas notícias. Vim falar do bom desempenho econômico de Rondônia, do meu estado. Ouvi aqui atentamente a fala da senadora Gleisi Hoffmann, até porque estava presidindo a sessão, e como ela já disse aqui presente, a presidente da Comissão de Orçamento, senadora Rose de Freitas, e eu que sou membro também da comissão e estou relatando a área setorial de justiça e defesa, ano duro, ano difícil, mas temos saída. As crises são passageiras, são cíclicas, no mundo inteiro. Elas vêm e vão. Certa vez, senhor presidente, um rei que estava com dificuldade, o senador Raimundo Lira, de mais de 10 anos de dificuldade no reino, de pobreza, de miséria, de recessão, foi se aconselhar com o sábio, senadora Gleisi. Aí, chegando lá, o sábio pegou um caderninho e anotou uma frase na primeira página, mas não deixou ele ler. E anotou outra na última página do caderninho. E só quando você chegar em casa, você lê a primeira página, o que está escrito na primeira página. E quando sentir vontade, lê a última página, mas não precisa ser agora. Daqui a algum tempo, lê a última página. Então, chegando em casa, ele abriu o caderno e leu a primeira página e disse, estava escrito, isso não vai continuar assim, logo virá um período de fartura. Porque a crise já estava longa, lógico que ela ia acabar. E assim são as crises no mundo inteiro. Aí ele esqueceu da última página. Depois de uns 8, 10 anos de fartura, no reino, prosperando, ele lembrou e, por curiosidade, foi ler o que estava escrito na última página. Aí estava escrito, isso também não vai continuar assim, a fartura não vai ser eterna. Logo virá outro período de crise. Então, isso era para preparar, né, que as crises são sazonais, são passageiras. Então, o Brasil já enfrentou crises, talvez muito piores do que essa. O meu pai, que trabalhou durante mais de 50 anos para criar sua família na roça, em Santa Catarina, que criou 14 filhos junto com a minha mãe, ele falava sempre em crise. Eu ouvia, desde quando eu, sabe, me entendia por gente, eu ouvia o meu pai falando a crise, as dívidas do Banco do Brasil, ele não conseguia pagar uma safra e outra safra, ia rolando a dívida, e no final das contas ele teve que vender pedaço da sua terra, depois que ele adquiriu com muito custo, com muito sacrifício, isso há 40 anos atrás, ele teve que vender parte da terra para pagar a conta do Banco do Brasil, porque estava em crise. A agricultura sempre veio em crise. Hoje, a agricultura vive um período extraordinário, Sandro Cristóvão. O Brasil, graças ao agronegócio, a agricultura e a pecuária, está ainda se mantendo, poderia estar numa situação ainda pior. E eu falo aqui do meu estado, que é um estado agropecuário, e que lá, graças a Deus, a crise chegou, mas os ventos soprando bem leve, não chegou soprando forte como em parte do mundo e aqui em outras partes do Brasil. Senhor presidente, a economia rondoniense tem apresentado uma expansão consistente e vigorosa nos últimos anos. Na década passada, ela teve o quarto maior crescimento do PIB entre os estados da federação, com uma alta de 71% entre os anos de 2000 a 2010. De 2010 para cá, o desempenho econômico do nosso estado continua a acelerar, avançando a uma taxa de 7% ao ano. Se Rondônia fosse um país, o crescimento de sua economia estaria em patamares semelhantes aos das melhores nações emergentes, como a China e a Índia. O progresso de nosso estado tem sua espinha dorsal na produção de alimentos. A agricultura e a pecuária e a piscicultura têm sido motores do nosso desenvolvimento. Falando sobre a agricultura, gostaria de destacar a produção de soja, café e cacau em nosso estado. Desde a época que fui governador, Criamos as bases com a construção do Porto Graneleiro de Porto Velho, que grande parte da safra do Mato Grosso e Rondônia hoje são escoadas por Porto Velho, via hidrovia do Madeira, até o porto de Itacoatiara, no Amazonas, onde atraca os navios de grande calado. Os campos de soja de Rondônia tiveram na safra passada a maior produtividade do Brasil, gerando quase 3.200 quilos de grãos por hectare. Para este ano, existe a expectativa de que aumentemos nossa produção total em cerca de 20%, atingindo 730 mil toneladas do produto. Já as lavouras cafeeiras em Rondônia foram responsáveis em 2014 pela segunda maior safra de café conilon do país, com quase 1,5 milhão de sacas produzidas, um volume de grãos que faz de nosso estado entre o quarto e o quinto maior produtor de café do Brasil. A cultura do cacau, por sua vez, produziu aproximadamente 14 mil toneladas dessa amêndoa em 2013, levando o estado ao terceiro lugar no ranking nacional. Há 2 anos, a produtividade dos cacaueiros rondonienses ultrapassou os 500 quilos por hectare. Em breve, esse número deve subir para até 3 toneladas por hectare, com a introdução neste ano de novas espécies de cacau no estado. A Embrapa tem feito um trabalho extraordinário na área do cacau, na área do café, criando lá uma variedade própria do nosso estado, chamado BRS Ouro Preto, que está produzindo até 160 sacas por hectare. Em breve, esse número deve subir, com a introdução deste ano de novas espécies de cacau no estado. A produção é que vai para 3 mil toneladas. O outro motor de nosso desenvolvimento, a pecuária, também mostra números excelentes. Perto de 13 milhões de cabeças de gado pastam no estado de Rondônia e com a preservação ambiental devidamente controlada. Concedo. Vossa Excelência, gostaria de uma parte? Concedo uma parte, Vossa Excelência. Muito prazer. Agora mesmo. Muito prazer.
Senador, interrompendo um pouco a parte sobre Rondônia, eu quero tocar na parte que o senhor falou sobre o Brasil sempre viveu crises. E é verdade. Eu já cheguei numa idade de poder dizer que lembro de 64. Há uma diferença, senador Raup, desta crise para as outras. É possível que cada uma alguém dizia o mesmo. Mas veja bem, senador Mano. Nas crises anteriores, havia alternativa, esperanças diferentes. Eu hoje não estou sentindo isso. O debate nos momentos de crise era entre posições alternativas, senador Raimundo. Em 64, de um lado estavam os que acreditavam na saída pelos militares, aqueles que acreditavam na saída pela Revolução Socialista. Em 85, os que acreditavam que o governo militar tinha que continuar dando ordem, os que acreditavam que a democracia ia carregar o Brasil para um futuro melhor. Nesse momento, o debate não está entre alternativas. Tanto é que, naqueles momentos, os governadores, eles tinham voz muito forte, cada um. Sempre os governadores no Brasil foram elementos fundamentais, desde a Constituição mesmo da República. Hoje, os governadores são nada. Que me desculpem eles, que eu falo com eles e ligo para cobrar deles posições. Eles estão envolvidos nas suas crises financeiras sem uma voz em relação ao Brasil inteiro. Qual governador se destaca hoje com a proposta de para onde levar o Brasil? Não temos. E nós aqui também não estamos fazendo isso. E quando eu digo nós, todos. Nós estamos num momento sem propostas alternativas de Brasil, tanto é que o nosso debate é o orçamento, é o ano de 2016. Ninguém está falando em 2026, 36, 46. Estamos sem propostas, sem lideranças concretas. Nós estamos sem governadores que falem. A crise é outra, diferente da anterior. E a divisão do país, apesar dos avanços sociais que conseguimos, parece que o apartheid social é mais forte. As cidades são verdadeiras monstrópoles e não metrópoles mais no Brasil. Então, essa crise, ela exige mais da gente do que as anteriores exigiram dos líderes daquele momento. Mas eu lamento dizer que a sensação que tenho é que nós, os líderes, somos um deles, deveria ser. Nós não estamos dando um encaminhamento para que as pessoas saibam, eu vou ficar desse lado ou vou ficar desse. Aí o Brasil se divide em quê? Os que são do Fla e os que são do Flamengo e Fluminense, o PT ou o PSDB. Os que querem que a Dilma saia antes de concluir o mandato dela, e acho que isso é a solução, e os que acham que o governo Dilma continuar, mesmo como está aí, é a solução. Nenhum dos dois está trazendo a solução. E a gente não está conseguindo apresentar, não é nem dar um rumo, apresentar. Por isso, essa crise, a meu ver, é mais grave do que acho que o seu pai, como o senhor disse, falava da crise decorrente dos financiamentos da agricultura pelo Banco do Brasil. A agricultura está indo bem. E tem diversos setores do Brasil indo bem. Mas a nação como um todo, a meu ver, ela não está indo bem nesses anos que nós estamos vivendo agora. Não está indo.
Obrigado, nobre senador Cristóvão Buarque. O Brasil é a sétima potência do mundo. O Brasil é a sétima economia do mundo. Eu não acredito que a sétima economia do mundo vai quebrar. A sétima economia do mundo, entre quase 200 países, ela terá capacidade de se erguer, de se reerguer. Eu acredito muito nisso. Agora que o Estado está pesado, tá. Eu falo Estado, a nação. A nação está pesada. A nação precisa ser tornada mais leve. Precisa fazer cortes, precisa fazer enxugamentos. E realmente o governo ainda não fez. Eu acho que ele deveria ter feito isso. Eu sou da base do governo, mas de vez em quando também tenho o direito, quero ter o direito de criticar.
Quando for oportuno, senador, eu gostaria de uma parte. Quando
muito
for
prazer,
oportuno,
nobre,
a vossa excelência.
Senador Raimundo Lira. Há quanto tempo, mesmo antes da crise, senador Cristóvão, muito antes da crise, há uns 4, 5 anos atrás, eu já vinha cobrando a redução da quantidade de ministérios, do enxugamento da máquina pública. São 39 ministérios hoje no Brasil, e eu fiz uma pesquisa mundo afora, eu pedi para a minha assessoria fazer uma pesquisa, a Alemanha são 14, se não me falha a memória, são 14 ministérios. É a segunda ou a terceira potência mundial, a Alemanha. Eu acho que a Inglaterra são 16 ou 17, é outra potência mundial. O Japão não é muito diferente disso. As grandes potências mundiais não têm a quantidade de ministérios que tem o Brasil. Talvez também nem a quantidade de partido, porque eu sou um crítico ferrenho dessa quantidade exagerada de partidos. A nossa democracia não vai suportar um país com 50, 60 partidos daqui a pouco. Quem tem um partido quer dois. Tem gente que tem um partido e está criando outro, que é dois partidos. Uma pessoa que é dois partidos. Quando um partido, como no caso do meu partido, o PMDB, que tem mais de 2 milhões e 400 mil filiados, que é o maior partido do Brasil, com o número de prefeitos, vereadores, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, quer dizer, é um partido para o Brasil. Agora, tem gente que quer dois, três partidos, porque o partido virou um negócio. Quer dizer, hoje tem 32 partidos em atividade, mas tem mais 27 na fila. Depois vão para 50, 60, aí tem que ter 39 ministérios, porque um partido que tem 10 deputados quer dois ministérios, quer um ou dois ministérios. Quer dizer, nós não vamos suportar isso. Agora, o governo precisa urgentemente diminuir o tamanho da máquina. Ainda tem coisa para se desfazer. O Brasil não, tem muita coisa que o Brasil pode se desfazer, inclusive arrecadando, para poder cobrir, nesse momento de dificuldade, esse buraco do orçamento. Mas o Brasil é lento, o governo é lento até para fazer isso. Eu estava lendo hoje uma reportagem de uma economista, não lembro o nome dela agora, acho que Helena Landau, que foi presidente do BNDES, do governo Fernando Henrique, e ela dizendo que o que salvou o governo Fernando Henrique naquela época foi a venda das telecomunicações e outras áreas do governo que fez caixa, senão teria dificuldade. E olha que terminou o governo com apenas 28 bilhões de superávit, de reservas. 28 bilhões de reservas. O Brasil hoje tem 370 bilhões de reservas e está nessa dificuldade. É claro que não devemos queimar nossas reservas, mas temos que diminuir o tamanho do Estado para poder colocar a despesa dentro da receita.
O que é que o país precisa fazer? Colocar a despesa dele dentro da receita. Se nós não temos receita para bancar uma despesa desse tamanho, vamos enxugar a máquina, vamos enxugar o tamanho do Estado. Isso eu defendo, a redução de ministério, defendo o corte do que for preciso para poder ajustar e colocar realmente a despesa dentro da receita. Mas voltando ao meu pronunciamento, em 2013, senhor presidente, o Estado possuía o sétimo maior rebanho do Brasil. E no ano passado, as exportações de carne totalizaram US$ 600 milhões. A piscicultura também se destaca na economia rondoniense. Em 2013, ocupávamos o primeiro lugar na produção de tambaqui, com pouco menos de 19 mil toneladas. A produção de peixe no Estado evoluiu de 10 mil toneladas em 2012 para 80 mil toneladas no ano passado, um aumento de 8 vezes em apenas 2 anos. As perspectivas em nosso Estado são bastante animadoras. Espera-se que a produção de peixes atinja 200 mil toneladas nos próximos 4 anos. O sucesso da atividade agropecuária tem estimulado de forma decisiva a atividade industrial no Estado. Para que se tenha uma ideia da vinculação entre essas duas áreas, vale lembrar que em 2013, as três maiores manufaturas de Rondônia estavam ligadas à pecuária e faturaram perto de R$ 4 bilhões. No ano passado, a indústria teve receitas de cerca de US$ 6 bilhões. Para este ano, a expectativa é de um crescimento na casa de 2%, apesar da recessão brasileira. O crescimento de Rondônia também tem decorrido de práticas acertadas do governo estadual, como a decisão de estimular a recuperação de terras degradadas com vistas à produção de alimentos. Isso trouxe um duplo benefício: incentivou a indústria de calcário, utilizado na correção do solo, a implantar 6 novas usinas e criou condições para ampliar a oferta de alimentos sem necessidade de aumentar a área de desmatamento. Embora a produção alimentícia seja preponderante em Rondônia, a mineração é uma fonte de receita com grande potencial para o Estado. No ano passado, produzimos 10 mil toneladas de casterita, que adicionaram US$ 21 milhões à nossa economia. E também a floresta plantada vem crescendo, o reflorestamento e a floresta plantada vem crescendo no Estado de Rondônia. Senhor presidente, as boas notícias não param por aí. Graças ao seu desempenho econômico, Rondônia foi o Estado brasileiro que apresentou a maior queda de endividamento público no primeiro semestre deste ano. Além disso, os indicadores sociais de Rondônia vêm acompanhando suas melhorias econômicas. O índice de Gini do Estado, que mede a desigualdade social, é o terceiro melhor do país. O nosso índice é o terceiro melhor do país. O déficit habitacional é o quinto menor do Brasil e a renda per capita rondonense é a maior entre os estados do Norte e do Nordeste. Mesmo com dificuldades relacionadas à logística e ao alto custo da energia elétrica, nosso estado tem mostrado que é possível crescer em um cenário adverso como o que vem apresentando o Brasil. O povo rondoniense vem demonstrando que com trabalho, inteligência, perseverança, é possível vencer a crise. Nobre senador Raimundo, gostaria de uma parte? Concedo uma parte, com prazer, Vossa Excelência.
Senador Waldir Halper, nós latinos somos muito criticados pelos setores acadêmicos, os estudiosos em economia do mundo desenvolvido, pelo fato de que nós não temos a cultura, o hábito de construir o país para o futuro. Nós não temos a cultura de fazer o planejamento de longo prazo, com o começo, meio e fim. Vossa Excelência está mostrando ao Brasil dados excelentes em relação à economia do seu estado, Rondônia, porque todos nós aqui do Senado Federal temos conhecimento e sabemos que Vossa Excelência foi um governador que plantou as bases econômicas do seu estado para o futuro. E hoje o estado está colhendo os seus resultados positivos. Nós tivemos no Brasil um presidente que fez isso, que foi o Juscelino Kubitschek. Ele acreditava no país, acreditava no potencial que o país tinha e tomou todas as providências que naquele momento lhe eram possíveis dentro do sistema democrático e dentro dos recursos disponíveis e vivenciando também crises financeiras do país, mas sonhou com o Brasil do futuro. Nós não temos feito isso. Veja o que, rememorando um pouco a nossa história recente. Em 1988, eu cheguei aqui, em 87, como constituinte, né? E nós temos o grande privilégio histórico de construir uma nação para o futuro através da construção de uma Constituição que ela fosse voltada, sobretudo, para o crescimento econômico, o crescimento social e, sobretudo, o desenvolvimento econômico e social. Por quê? Muitas vezes nós fazemos o discurso que estamos defendendo o interesse do trabalhador brasileiro, mas estamos tomando uma medida macroeconômica que prejudica o crescimento e que muitas vezes consolidam de uma forma permanente o subdesenvolvimento. Então, nós estamos dando com a mão pequena ao trabalhador e tomando com a mão grande, porque nós estamos preparando a estabilidade e o crescimento do futuro dos nossos trabalhadores e da nossa população em geral. Então, naquele momento que nós estávamos aqui na Constituinte, nós tínhamos exatamente um caso semelhante na Europa, que foi a Revolução dos Cravos, a Revolução Portuguesa, que tirou o país de uma ditadura de mais de 40 anos, com a alegria, a vontade do povo português de viver numa democracia, e era uma alegria tão grande que ela foi denominada a Revolução dos Cravos, porque o povo na rua levava um cravo para entregar aos militares naquele momento, que estava libertando o país de uma ditadura. Eles fizeram a Constituição. E 11 anos depois, chegou a vez de nós fazermos a nossa Constituição. E, em vez da gente corrigir os erros que os portugueses, no seu entusiasmo, no seu patriotismo, em vez de nós corrigirmos os erros que eles cometeram naquela Constituição, nós fomos pelo mesmo caminho. Então, se Portugal fez uma Constituição, aprovou uma Constituição, e 11 anos depois o país estava numa profunda recessão, numa profunda crise social, eu passei em Portugal e vi as pessoas dormindo debaixo dos viadutos, nas calçadas, como se fosse um país do terceiro ou do quarto mundo. Mas nós também fizemos a nossa Constituição com o mesmo calor, com a mesma emoção, pensando que nós iríamos resolver os problemas do país de uma forma imediata e no curto prazo. Cometemos tantos erros que a nossa Constituição, com 25 anos, 26 anos, ela já foi objeto de 89 emendas constitucionais. Essas emendas são boas, elas vieram corrigir, mas poderíamos ter feito essa correção no passado para que o país não tivesse uma transição tão longa no seu período de estabilidade. Na década de 90, nós tivemos o Plano Real, que foi a decisão econômica mais importante que nós tivemos nos últimos anos. Mas, para contrapor os resultados positivos do Plano Real, que foi conter uma inflação que assolava todos os brasileiros, que inviabilizava o funcionamento das empresas brasileiras no longo prazo. Para contrapor isso, nós cometemos um erro político injustificável, que foi também na década de 90, imitando outros países latinos, implantamos a reeleição para presidente, governador e prefeitos. Essa reeleição fez com que as eleições de prefeito, governador e presidente da República do nosso país se tornassem possivelmente as mais caras do mundo. Essa reeleição criou demandas políticas e econômicas para os governadores e prefeitos, porque quando o governador era eleito, no outro dia, o primeiro dia era o dia de festa, o dia de posse, o dia de comemoração da sua eleição. O segundo dia já era para traçar todas as estratégias da reeleição. Vamos criar mais secretarias para atender os partidos políticos. Vamos trazer todos os prefeitos do município para o nosso lado. Vamos trazer, se possível, a totalidade dos deputados estaduais das assembleias legislativas, no mínimo 2/3. Então, isso passou a ter um custo político e econômico formidável, que fez com que as nossas reservas, as nossas energias fossem exauridas. Então, essa crise que nós estamos vivenciando agora é uma crise sistêmica, é uma crise que foi nascida há vários anos, é uma crise que foi construída por vários governos. Se esse governo cometeu muitos erros e cometeu de fato, foi em função de um sistema político e econômico que nos levou à situação em que nós estamos. Então, verificamos hoje que os nossos estados estão quebrados. Os nossos estados estão a demandar recursos extras e é por isso que nós estamos recebendo aqui em Brasília a pressão dos governadores, que, conforme falou o grande senador Cristóvão Buarque, eles já não têm a importância política que tinham no passado. Por quê? Porque não existe independência política sem existir independência econômica. Se o Estado não tem independência econômica, ele não tem independência política. Então, os nossos governadores, que eram os amortecedores das crises cíclicas que nós tínhamos no Brasil, esses governadores, senador Cristóvão Buarque, perderam força. Eles, a exemplo dos prefeitos, sempre viveram nos últimos anos aqui com pires na mão, atrás de algum recurso extra no governo federal e pressionando o Congresso Nacional para novas dotações. Por quê? Porque tudo isso foi o resultado de erros políticos e econômicos do passado recente, da nossa história. Então, vamos ver se dessa crise agora o Brasil acorda para que possamos criar um planejamento, uma estruturação para o futuro, dar estabilidade ao povo brasileiro, dar estabilidade, um cenário de longo prazo para os nossos empreendedores, um cenário de longo prazo para aquele capital estrangeiro bom que investe no nosso país, possa ter a confiança e a segurança que está fazendo um bom investimento no país. Então, não vamos somente ajudar a resolver essa crise momentânea, mas vamos pensar no Brasil do futuro. E nós temos um grande pensador nesse país, que é o ex-ministro Reis Veloso, que sempre faz os seus seminários pensando no Brasil do futuro e não tem a repercussão que deveria ter, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência foi lá e, portanto, confirma a importância do trabalho do ex-ministro Reis Veloso, que me parece que já tem mais de 80 anos, mas é como se ele fosse viver eternamente pensando no futuro do nosso país. Então, Senador Raup, eu quero me congratular com o que Vossa Excelência plantou no estado de Rondônia.
Obrigado a Vossa Excelência. Peço apenas mais um minuto para concluir. E eu não sei se peço para incorporar o vosso a parte ao meu pronunciamento ou se a mesa vai colocar como um grande pronunciamento. Vossa Excelência fez uma explanação muito, muito inteligente, muito balizada, né, pelo conhecimento que Vossa Excelência tem da política e da economia brasileira. Obrigado, obrigado, senador Raimundo Lira. A senadora Gleice falou aqui na questão dos juros. E eu já tenho cobrado algumas vezes na tribuna do Senado, nos últimos tempos, essa questão dos juros. Nós não temos mais o nosso querido Zé Alencar para cobrar. Alguém tem que cobrar. Senador Cristóvão, não é possível. Isso não está correto. Nós tivemos até pouco tempo um juro de 7%. E já foi dito aqui que a cada 1% significa 15 bilhões de reais ao ano. 15 bilhões de reais ao ano. Então, se no próximo ano a equipe econômica, o Banco Central e o Ministério da Fazenda ajustasse esse juro para 10%, não precisa voltar a 7% como era, não, a 10%, daria uma economia de mais de 60 bilhões de reais, o dobro do que veio faltando no orçamento. Então, não é possível. Como é que uma economia fraca, como está agora, certo, decrescendo a mais de 2%, com taxa negativa de mais de 2%, pode ter um juro de 14,15%, esse juro está estratosférico. Quer dizer, as empresas que mais estão lucrando nesse momento são os bancos. Os bancos estão lucrando, o Bradesco e o Itaú deverão lucrar em torno de 20 bilhões de reais cada um esse ano. Qual a empresa brasileira que se aproxima disso? Nenhuma, nem perto. A maioria vão fechar no vermelho e os bancos vão fechar com o maior lucro da sua história. Alguma coisa está errada nisso. Nós precisamos baixar esses juros até para o Brasil pagar menos dívida, pagar menos serviço da dívida. Então fica aqui esse apelo, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Muito obrigado.